Parashá dessa semana, Parashat Beshalach. Parashat Beshalach conta sobre o pós-saída do Egito, quando o faraó vira para a turma dele, para o Egito, e diz: o que nós fizemos? Nós mandamos a nossa mão de obra embora? Como nós fizemos uma coisa dessas? E eles então resolvem perseguir o povo de Israel. E Hashem manda o povo de Israel voltar, para que os egípcios achassem que eles estão perdidos de fato no deserto. E até que em um dado momento, o povo de Israel estava de frente para o mar, e os egípcios vindo atrás. E agora, como é que nós saímos daqui? E eles começaram a gritar e rezar para Deus, e reclamaram com Moshe: o que, que vai ser? Os egípcios atrás, o mar na frente, o que vai ser de nós? E Hashem falou para Moshe: fala para eles ficarem tranquilos, sigam em frente, entrem no mar, que Hashem vai fazer aqui uma coisa maravilhosa para vocês. Vai abrir o mar, vai afogar os egípcios. E assim, de fato, o povo atravessa no mar seco, quer dizer, no chão seco. As águas se abrem para os lados como dois muros altos. E eles atravessam o mar e tem uma série de milagres que aconteceram, coisas incríveis que aconteceram naquele momento. E depois, quando os egípcios entram atrás nessa trilha para perseguir o povo, o mar cai em cima deles. Quando o povo vê esse grande milagre que Deus fez, que de uma vez por todas destruiu com todos esses que oprimiram eles durante tanto tempo, eles cantaram. E Moshe então canta Az Yashir Moshe, que nós falamos nas preces todos os dias de manhã, esse cântico. Depois a Torá conta que eles chegaram num lugar onde a água estava amarga, eles reclamaram, e Deus falou para Moshe pegar uma planta específica que tinha lá para colocar na água, e isso deixou a água doce para eles beberem. Depois, a Torá conta sobre o man. Acabou a comida que eles trouxeram do Egito, eles levaram bastante comida nas mochilas. Acabou. Acabou. E agora eles tinham... estavam a comer, começaram a reclamar, o que vai ser? E Hashem então falou para eles que eles vão ter, naquele dia, eles vão ter man de manhã, e à tarde eles vão ter slav, codornas, e a partir do dia seguinte vão ter man, todos os dias vai cair man, e na sexta-feira caía o dobro de man, para eles terem man para sexta e para shabat, e no shabat não pode ninguém sair, para pegar man, não tem man, não adianta ir buscar man, e assim... começa aqui o princípio do Shabat, com regras para eles já acostumarem com a ideia que eles vão receber no Monte Sinai sobre Shabat. Depois a Torá conta que não tinha água. E eles então começaram a reclamar da falta de água. E Hashem então falou para Moshe que é para ele bater numa rocha. E em mérito da Miriam, essa rocha vai dar água para eles durante toda a estadia no deserto. E o fim da Parashá conta sobre o Amalek que vem atacar o povo de Israel e a guerra que Deus ordena fazer contra Amalek naquele momento. Uma guerra pesada e eles acabam vencendo essa guerra. E depois disso Deus fala para eles lembrarem para sempre do que Amalek fez com eles e que eles têm uma obrigação de erradicar a existência de Amalek da face da terra. Quando a Torá conta sobre o cântico que o povo fez, a Torá termina o assunto contando o seguinte: Vatikach Miriam Haneviah, e pegou a Miriam, a profetisa, a Rota Aharon, a irmã de Aharon, Etatof Beyadah, pegou um tamborzinho na sua mão. Vatetzena Chol Hanashim Achareha, e saíram todas as mulheres atrás dela, Betupim Ubim Cholot, com tambores e com danças. Vatan lahem Miriam, a Miriam respondeu para eles, falando: Shiru Lashem, louvem, cantem a Deus, que Gaoga, pois ele é supremo, nesse sentido, Sos verochevor amavaya, o cavalo e o cavaleiro foram jogados e atirados na água. Essa é a passagem que a Torá conta. Aparentemente, o que parece aqui, que enquanto o Moshe estava cantando com os homens, a Miriam estava direcionando as mulheres. O Rebbe de Tolna faz aqui algumas perguntas bem, bem curiosas, e a resposta é mais forte ainda. Diz o Rebbe de Tolna o seguinte: primeira coisa, por que a Torá aqui nos diz que a Miriam era a profetisa? Por que essa ênfase aqui de profecia? Segunda pergunta que o Rebbe de Tolna faz: o que significa Vata'an Lahem? Vata'an significa respondeu. O que ela está respondendo? Vata'an Lahem Miriam. A Miriam respondeu. O que ela está respondendo? É uma resposta. Se ela está cantando, então deveria ter escrito Vatashar. Ela cantou. Inclusive na Haftarah, essa semana, está escrito Vatashar devorado, ela cantou. Por que está escrito Vatan? Que você respondeu? Respondeu o quê? Cadê a pergunta? Cadê a resposta? Terceira pergunta que diz o Rebbe de Tolna: o que significa Lahem? Lahem significa para eles. Para eles é masculino. Se ela está falando com as mulheres, deveria estar escrito Lahen, com nono no final. Assim que se fala em hebraico. Lahem é para elas. Lahem é para eles. Então, Vatan Lahem Miriam. Ela respondeu para eles. Para eles, para elas. Para quem ela está respondendo? E a última pergunta que o Rebbe de Tolna faz. De todos os versículos, de todos os assuntos que foram tratados aqui no Asiashir, no cântico que o povo fez, o que ela escolheu para falar aqui? Cantem para Deus. Sos verochevor amavayam. O cavalo e o cavaleiro foram atirados na água. O que isso tem de tão grande assim? Que é isso que você pegou? A síntese de tudo foi dita, é isso? O que a Miriam está transmitindo aqui? E o Rebbe de Tolna diz que aqui, quando a Miriam, não é que a Miriam pegou o tambor e todas as mulheres foram atrás, igual num casamento, todo mundo saiu para dançar, para pular, para cantar, não foi isso que aconteceu. Diz o Rebbe de Tolna que o que aconteceu aqui é que houve um protesto. Um protesto das mulheres. Da onde que o Tolna Rebbe tirou isso? Diz o Tolna Rebbe, a Torá está dizendo que a Miriam profetiza. A Torá está enfatizando que aqui tem algum fato que só um profeta ou uma profetisa para enxergar. Algo que não estava nítido. Algo que precisava alguém com olhos profundos para enxergar, que aqui tem alguma coisa de diferente. O que havia de diferente? A Miriam viu com uma visão divina. Uma coisa que o olho normal não iria enxergar. Ela enxergou que aqui as mulheres tinham protesto. Qual era o protesto das mulheres? O protesto era em mérito de quem saiu o povo do Egito. Em mérito dos homens ou das mulheres? O Talmud diz de uma forma muito clara que os homens foram muito fracos, eles perderam já a fé na salvação. Quem teve fé o tempo todo, quem manteve a fé, foram as mulheres. As mulheres é que falavam para os maridos: nós vamos ter mais filhos. Mas como? Mais escravos? Não, não são escravos, nós vamos sair daqui. Elas tinham uma visão mais ampla, mais distante, com mais fé. Agora, estão celebrando. Quem está celebrando? Os homens estão celebrando aqui. Finalmente, por terem saído do Egito. Tem as mulheres e se levantam com tambores, com danças. E elas têm aqui uma crítica. A crítica delas é: e nós? Não é justo que os homens têm toda essa glória, eles estão celebrando, e nós? Por que nós não? Onde é que nós ficamos nessa história? A Miriam, naquele momento, entendeu que havia aqui um protesto. E por isso a Miriam se levanta, Vata'an, ela responde. Ela não está levantando para cantar. Ela está levantando para dar uma resposta às mulheres que ela está sentindo delas, que elas estão se levantando em protesto. Vata'an, e a Miriam então dá uma resposta. Qual a resposta que ela está dizendo? A resposta é a resposta sobre a pergunta, e nós? A resposta é Lahem, para eles. Quer dizer, Vata'an, ela disse, ela respondeu, Lahem, vocês estão querendo se comparar a eles? Vocês estão querendo fazer as coisas só porque eles fazem? Vocês também querem fazer o que eles fazem? Está errado. Está errado pensar assim. Desde quando vocês têm que fazer só porque eles estão fazendo? E a Miriam dá uma sustentação para isso. Ela diz, louvem a Deus. Mas lembra de um fator. Sus verochevo ramavayam. O cavalo e o cavaleiro foram lançados no mar. Olha, os cavaleiros tinham que ser afogados? E como tinham que ser afogados? Afinal de contas, eles escravizaram os judeus. Eles oprimiram os judeus. Eles agora estão perseguindo os judeus. Merecem ser afogados. Mas a pergunta é, e os cavalos? Por que que os cavalos também precisam morrer? O que que os cavalos fizeram? Por que que eles também estão morrendo junto com os seus donos? E a explicação é que Hashem dá créditos ou culpa a uma pessoa que facilita, uma pessoa que auxilia, uma pessoa que ajuda o outro a fazer algo. Se ele ajuda o outro a fazer uma coisa boa, ele tem parte nessa coisa boa. Se ele ajuda uma pessoa a fazer algo errado, ele tem parte neste erro. Esse é o princípio. E o princípio é que se por trás de um homem bem sucedido tem uma mulher, e agora estamos falando não de sucesso material, nós estamos falando de sucesso espiritual. Se por trás de um homem que está tendo sucesso, eu quero dizer que ele está podendo cumprir as suas mitzvot, ele está podendo ter tempo diário para estudar Torá, ele tem como ir na sinagoga rezar com minyan, tem uma mulher por trás, que está ajudando nos afazeres da casa, que está cuidando das crianças para que ele possa estudar um pouco de Torá todos os dias. Se de fato tem isto, então, os méritos que ele tem do seu estudo, os méritos que ele tem das mitzvot que ele está fazendo, são méritos compartilhados com ela que está auxiliando e está ajudando ele a cumprir a sua tarefa. Onde nós vemos esse princípio? Está aí. Sus verochevo ramavayam. O cavalo e o cavaleiro foram atirados no mar. Quer dizer que o cavalo, por ter auxiliado o cavaleiro a perseguir um judeu, foi afogado junto. Se isso vale para o lado negativo, muito mais ainda que isso vale para o lado positivo. E a Miriam então está dizendo agora, ela está falando para as mulheres: eu sei muito bem qual é o mérito que vocês têm. Eu sei muito bem o que vocês fizeram pelo povo. Vocês são grandes. Vocês lutaram, vocês batalharam, vocês estavam fazendo toda a fundação para o nosso povo. Mas precisa saber de uma coisa. Deus fez o nosso povo com papéis. Cada um tem o seu papel. Kohanim tem as coisas que eles têm que fazer. Os Levim têm os seus papéis. Os Israelim têm os seus papéis. Os homens têm os seus papéis. As mulheres têm os seus papéis. Cada um tem o seu papel. E não pode um começar a querer fazer o papel do outro. Porque senão quem vai fazer o seu papel? Se os Kohanim vão querer fazer o que os Levim fazem, então quem vai fazer o que os Kohanim fazem? Se os Levim vão querer fazer o que os Kohanim fazem, quem vai fazer o trabalho dos Levim? Se os Israelim vão querer... Se as mulheres não querem fazer as coisas que os homens fazem, quem vai fazer o trabalho das mulheres? Se os homens resolverem fazer as coisas das mulheres, quem vai fazer o trabalho dos homens? Cada um tem o seu papel pela Torá. Essas são as palavras que Rav Moshe Chaim Lutzato começa o seu livro Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, dizendo que cada pessoa precisa saber a sua responsabilidade. Qual é a sua obrigação nesse mundo? Cada um tem o seu papel. Essa é a forma que a Torá enxerga. Essa é a forma que o Criador do Universo enxerga. Cada um com a sua tarefa. Ah, mas os meus direitos. Você tem os direitos. Você tem as obrigações. Cada um tem as suas obrigações. Cada um tem as suas tarefas. E cada um deve seguir as suas tarefas. Porque senão dá uma bagunça. Fica faltando, fica uma lacuna. Não tem mais honra ou menos honra. Todas as tarefas e todos os papéis que Deus incumbiu o ser humano de fazer são tarefas importantes. Ou vai me dizer que o lixeiro, por exemplo, é uma tarefa de desprezo? Será? Vamos deixar os lixeiros sem funcionar uns dias, vamos ver o que acontece. Quem que vai ter desprezo? Eles ou nós, moradores? Onde vai estar o desprezo? Então, desde quando isso é uma tarefa que é de desprezo, não é? Cada um tem a sua tarefa na vida. Eu deixo só como um exemplo. Pode pegar N exemplos do gênero. Cada um tem o seu papel. E cada um tem o seu papel no serviço a Hashem. E não adianta agora querer pegar um ou outro, não dá uma bagunça. Cada um com o seu papel. O Rebbe de Tolna traz, inclusive, um versículo muito interessante que tem em Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, que é um cântico do amado para a amada, que é de Hashem para o nosso povo, do nosso povo para Hashem. Lesusati derichvei faro dimitich raayati. Lesusati, para o meu cavalo, derichvei paro, dos carros, quer dizer, da cavalaria principal do faraó. Dimitir é parecida a Rayati, a minha amada. Agora, esse versículo é fantástico. Chega para sua noiva e fala para ela: você parece como o cavalo do faraó. Que comparação é essa? Onde é que está o amor nessa história? Como que você faz um tipo de declaração dessas? A princípio, o que, pela explicação simples do versículo, que está querendo dizer, quer dizer que você não é qualquer um. Você está querendo dizer para ela: você não é qualquer uma. Você é como se fosse, quer dizer, se, entre os cavalos, tem os cavalos e tem o cavalo da cavalaria real. Então você não é como qualquer cavalo. Você é como o cavalo da cavalaria real. Quer dizer, nesse sentido de importância. Mas o Rebbe de Tolna diz que aqui tem uma mensagem mais profunda. Assim como os cavalos lá da cavalaria do faraó, eles afogaram porque eles estavam auxiliando os cavaleiros, que é a mensagem que a Torá está nos dando aqui. Assim também, o protagonista de Shira Shirim está falando para a amada dele: você para mim é igual. Igual no bom sentido. Que assim como lá ele pagou, o cavalo pagou pelo que o cavaleiro fez, você para mim é muito especial, porque você me facilita e você me auxilia a servir a Hashem naquilo que eu preciso servir. Quando você cumpre o seu papel, eu posso cumprir o meu papel. E é isso que é a declaração aqui. E o Tolna Rebbe conta um incidente que uma vez veio uma mulher, uma senhora, já com seus 90 anos, e ela contou que uma vez ela teve uma conversa com o Rav Moshe Feinstein muitos anos antes. Ela era faxineira de uma yeshivá durante 40 anos. E alguém apresentou ela para o Moshe Feinstein e falou: sabe, ela limpava a yeshivá durante 40 anos. Faxineira. E o Moshe Feinstein virou para ela e disse: você tem a mesma recompensa que todos os alunos que estudaram nessa yeshivá durante esses 40 anos. E quando a mulher contou isso para o Rebbe de Tolna, ela chorou com lágrimas de uma conversa que ela teve com o Rav Moshe Feinstein 30 anos antes. É esse o poder de uma pessoa que ajuda, que auxilia. E é esta a mensagem que a Miriam está transmitindo para as mulheres que estão protestando aqui. E diz para elas: estou te respondendo. Lahem, a tarefa deles. Deles, eles têm a tarefa deles. Nós temos as nossas tarefas. É pouca coisa que elas fizeram em Mitzrayim, no Egito, dando todo esse suporte. Só estamos saindo do Egito por conta delas, graças a elas. Senão não teria mais povo, não teria sobrado nada. Cada um com seu papel. O papel agora é deles cantarem lá na frente. Deixa eles cantarem. Você não precisa querer fazer só porque eles estão fazendo. Você quer cantar para Deus, não tem nenhum problema. Vamos cantar. Mas não fala: eu quero cantar porque eles estão cantando. Eu também tenho o direito de cantar. Ah, peraí, o que é isso? Eles têm o papel deles. Nós temos o nosso papel, cada um na sua. Lembre-se do cavalo e do cavaleiro. Quem auxilia pode acabar pagando o pato, mas quem auxilia para o lado positivo vai ter a recompensa repartida daquilo que o facilitado conseguiu fazer. Cada um com seus papéis. E juntos todos nós podemos servir a Deus de uma forma completa.